da ficha. Olá, gamers de plantão, e bem-vindos a mais um programa do Insira a Ficha. Hoje, vamos falar com aqueles que gostam de jogar um bom e velho jogo de escolhas.
É, Nanda, o jogo desse episódio também toca o coração daqueles que, como nós, amam assistir as gameplays. Vem com a gente!
Eu sou a Nanda, e junto com a Sofia, vamos falar sobre o queridinho dos nossos corações, o Until Dawn. E agora, entramos de verdade no episódio de hoje com essa trilha incrível do jogo exclusivo para PS4, o Until Dawn.
Caso você não saiba do que a gente tá falando, esse é um jogo lançado em 2015 e foi desenvolvido pela Supermassive Games. Nele, 8 adolescentes vão passar o final de semana em uma casa nas montanhas, um ano após a morte das irmãs do anfitrião, o Josh.
Ele foi um sucesso na época, o YouTube era cheio de gameplays. Bom, voltando à contextualização, ele acaba sendo um verdadeiro clichê quando se trata de terror, mas ele entrega muito por ser um jogo de escolhas com diversos finais em que você pode jogar com todos os personagens, dependendo do momento da história.
Os personagens jogáveis são Sam, Mike, Matt, Chris, Jessica, Ashley, Emily e Josh, além de Beth e Anna, que aparecem apenas no prólogo do jogo. Hoje, vamos comentar um pouquinho sobre esse queridinho da nossa equipe, e além de mim e da Nanda, o Pedro tá aqui com a gente.
Oiê, tudo bom, gente?
E a Dani também.
Oi, gente!
Bom, antes da gente começar a nossa conversa sobre o jogo propriamente dito, a gente tem uma dinâmica para propor para vocês dois, que assim como no jogo, a gente dará duas escolhas a cada rodada, e quando acabar, vocês vão receber um final de acordo com as suas escolhas.
Até agora é tranquilo, né? A gente vai dificultar um pouquinho.
Ui!
Vocês vão ter que fazer essas escolhas em conjunto e num tempo de 10 segundos. E a gente tá com um cronômetro. É, isso pode até virar um jogo da Discord. Vocês têm que estar bem conectados hoje.
Difícil isso.
Bom, agora vocês serão um novo personagem do mundo de Until Dawn. Então, estão prontos?
Sim.
Uhum, eu acho que sim, né?
Vocês recebem um vídeo de Josh, um ano após a morte de Beth e Hannah, convidando um grupo de amigos para passar um final de semana na montanha de Blackwood, na família Washington. Vocês. 1. Hesita e reclama por ser muito longe, mas aparece mesmo assim. 2. Confirma a sua presença sem pensar duas vezes.
Calma aí, tempo. Vai.
Normalmente a gente é o tipo de pessoa que seria o 1.
Aham, eu acho que a gente escolheria bem o 1.
Tá bom, número 1 então.
Número 1 tá.
Ao chegar na casa, você encontra seus amigos de anos, e Josh está meio de canto. O que você faz? 1. Ignora o Josh e vai conversar com outra pessoa do grupo? Ele precisa de um tempo para absorver tudo isso. Ou 2. Você abraça o Josh e o conforta depois de um ano sem se ver.
Cara, eu acho que eu seria mais 2, mas você tem cara de ser 1.
Ah, eu acho que pode ser o 2.
Pode ser o 2?
O cara perdeu as irmãs, né? Pelo amor de Deus.
Então vamos de 2?
É. Não sou tão mal e cruel.
Bom, você tem um interesse romântico em Sam desde sempre, mas sabe que Josh também. Você decide conhecer o terreno e ir para um chalé depois de um tempo conversando com os amigos. 1. Ir apenas com Sam. 2. Convidar o Josh pra ir também.
Eita, que triângulo amoroso difícil.
Oh, não.
Difícil.
Gente, eu vou só com a Sam.
Eita, vocês estão vendo? Pedro tá larico.
Tempo. O que, vocês escolhem?
Tá, então vamos só com a 100.
Vamos só com a 100? Tá bom.
Próxima pergunta. Vocês caminham até o chalé, mas no caminho, Sam se distrai com uma borboleta preta. Ela acaba escorregando e rolando por um barranco. O que você faz? 1. Vai atrás dela. 2. Volta pra casa pra pedir ajuda.
Putz.
Provavelmente, num cenário realista, iria atrás dela, porque eu acho que seria o primeiro impulso.
Uh-huh.
Mesmo que fosse meio errado.
Realisticamente falando, eu acho que eu iria também atrás dela, mas...
Já deu tempo de vocês, 1 ou 2?
Putz, 1. É, vamos de 1.
A gente sabe que vai dar merda, mas é o que a gente faria.
Chegando no local, você não encontra ninguém. Mas ouve um barulho à espreita da floresta e se sente observado.
A gente vai morrer.
Checar o que é. 2. Continuar procurando.
A gente vai morrer, Pedro. A gente vai morrer.
A gente vai continuar procurando? Ou checar?
Quem que checa o barulho? Só não, gente burra.
Eu sou assim,
não,
tá?
Não. A gente não vai checar o que é, não. Que isso é coisa de gente burra.
1 ou 2?
2.
A gente continua procurando.
Tá. Seu amigo Mike aparece na floresta bem na hora. E você pede por ajuda. Josh conhece melhor o lugar, mas não parece estar por perto. Então vocês dois se juntam e começam a chamar e a procurar por Sam. O caminho continua cheio de neve. O que você escolhe? Ir correndo? Ou 2, ir devagar?
Devagar, né? Ué?
Devagar, gente. Correndo vamos na neve. Com calma.
Óbvio, isso que dá ser talarico. É o karma. Se o Josh estivesse ali, não seria assim.
Oh, não.
Número 2.
Bom... Você e Mike definitivamente começam a ser perseguidos por alguma coisa e aumentam sua velocidade. Acabam entrando em uma espécie de mina abandonada para se esconder, mas ouvem uma voz de agonia do seu amigo Josh vindo lá de dentro. Você, 1, continue escondido. 2, sai para procurar e tenta ajudar Josh.
Eu acho que o Josh é o vilão, hein?
Gente...
Joguei aqui.
Eu não queria trazer as coisas assim do grito. Eu sou cagão.
Ai, eu acho que se eu considerando o personagem, eu tentaria ajudar, porque o personagem é amigo do Josh, né?
Gente, 1 ou 2? 10 segundos. Ah,
considerando o personagem, a gente deveria ter chamado ele antes, então.
Tá bom, então é 1.
Continua escondido.
Nunca contem com o Pedro, vocês estão vendo. Além de talarico, ele abandona as pessoas por trás.
Depois de um tempo, você e Mike acabam encontrando Josh, mas ele está cerrado ao meio, em uma sala de tortura, trancada e sem maneira de entrar. Ele te pergunta o que fazer. Ignora e continua procurando a Sam. Volta pra casa pra alertar seus outros amigos.
Volta pra casa? A merda já tá feita, agora vai querer fazer o quê?
Ai, mas já que a gente já tá lá...
Não,
então volta pra casa,
volta pra
tudo
casa.
Bem, volta pra casa.
Josh não era o vilão.
Suas escolhas, até mesmo as mínimas, são extremamente importantes para definir o seu destino. Infelizmente, você escolheu ser egoísta com seu amigo, que perdeu 2 irmãs e estava de luto.
Suas escolhas te levaram ao final trágico.
Josh planejou sua vingança com calma e perspicácia, usando um corpo falso para te assustar na sala de tortura. Ele só não contava que se transformaria num mendigo, transformado pela própria irmã que rondava pelas minas.
Essa criatura, que já não é mais seu antigo amigo, te persegue e ataca num bruto assassinato. Tão contente com o resultado de vocês?
Não.
Não, fazer o quê? Ai, mas... Tudo bem. Eu tenho culpa nisso daí no meio.
É. Só porque o Pedro foi talarico.
A sua talaricagem teve consequências.
Karma, é.
Mas o que aconteceu com você?
Nunca saberemos.
Nem te conto.
Until Dawn 2. O retorno. Bom, agora que começa a melhor parte do nosso programa. Falar sobre esse reizinho pra nós que é o Until Dawn, porque eu e a Sophie a gente gosta muito. O que vocês acham do jogo em si e da jogabilidade dele?
Ah, eu gosto muito de jogo, de todos, né? Além do Until Dawn, os outros que tem na franquia, gosto muito. Acho que jogos de escolha são definitivamente meus favoritos, porque eu gosto muito de ver gameplay. Então, eles me remetem um pouco a essa sensação. Mas eu confesso que eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então, em momentos, tipo, de perseguição, ou que você, tipo, tem que tomar escolhas muito rápidas, eu fico um pouco ansiosa, eu não gosto muito. Mas é uma coisa minha, os jogos são incríveis. Adoro assistir eles, inclusive.
Cara, eu amo o Until Dawn. Fez uma parte muito grande da minha vida. E sobre os outros jogos, eu não acompanhei muito, mas Until Dawn, eu acho que... Ele é muito complexo, então acaba sendo muito legal, porque tudo que a gente fizer vai levar pra algum caminho diferente. Tem uma escolha, um final diferente, então gosto bastante de Until Dawn. Saudades, inclusive.
Pois é, eu lembro que na época que lançou tinha, né, como a gente falou até no início, tinha bastante gameplay, então eu já cheguei a acompanhar a minha prima jogando, porque ela tem um PS4, e infelizmente ele é só pra PS4. Então, ele fazia muito parte dos meus dias. Eu acho que eu já revi a gameplay, assim, umas 3-4 vezes, porque eu gosto muito desse jogo.
Eu também.
É muito sensacional.
Tenho que rever, inclusive, agora. Sim. Deu saudade fazendo esse programa. Eu assisti a gameplay do Luba.
Eu também.
Icônica.
Muito boa, né?
Muito boa.
Eu achei muito engraçado.
Eu assisti o clássicozão, Alan Zoca.
Eu assisti os dois?
O melhor do Brasil,
essa.
O melhor do mundo.
Eu vou intercalando. Uma vez eu assisti do Alan,
the number
vez eu
one.
Do
eu acho que a jogabilidade do jogo é muito interessante também. É esse formato de escolhas, né? E de vários caminhos diferentes que o jogo se propõe. Ao jogador é muito difícil um jogo fazer isso, né? Até pela sua complexibilidade. Mas a gente queria perguntar pra vocês, sobre o Until Dawn mesmo, o que vocês acham das partes do jogo com o analista Dr. Alan Hill e dessa evolução das cenas de ambientação, enfim, interação com o jogador?
Eu acho muito interessante as cenas. Às vezes elas até dão uma quebra no momento, mas eu acho que isso ainda assim combina com o jogo. É, traz você de volta pra aquela sensação de que aquilo é uma história, né? Então, pra mim, faz muito sentido e eu acho muito legal acompanhar, assim, quando ele aparece e as sacadas que ele dá.
No início, eu achava que era muito fora, sabe? Quebrava muito a história, mas depois que o jogo vai continuando andando, a gente consegue perceber uma construção muito legal do personagem, até chegar no final e a gente descobrir o plot que, uau! Mas, enfim, as sessões, né, com o próprio... O carinha lá...
O analista,
eu acho que foi muito boa. Acrescentou um toque muito especial pro jogo. E eu acho que prende a gente um pouco mais, pra ficar curioso no que vai acontecer.
Acho também que dá um tempo de pensar, né? Talvez faça até parte da estratégia deles, mas quando aparece ele ali, você tem um tempo pra, tipo, reanalisar pra onde você tá indo. E quando volta, você consegue tomar escolhas um pouco mais consciente. Você não vai só seguindo o fluxo, na louca.
Até porque nesse jogo tem outra metodologia, outra ferramenta muito legal que eu considero. Que são aquelas barrinhas da personalidade de cada personagem, né? Então, às vezes, você tá muito porra louca, muito corajoso, tá matando todo mundo. Daí vem o analista e você fica, meu Deus, eu tô matando todo mundo, tem que parar de ser assim.
Sim, e é muito incrível que essa parte do analista, ela, tecnicamente, também é um jogo de escolhas. Então, tem várias coisas. Tem a parte que tu tem que escolher o que te dá mais medo, tem a pessoa que tu prefere mais. E também essa questão das barrinhas de afeto com as pessoas. Todas essas escolhas, quando ele pergunta quem você gosta mais, acaba que influencia no teu relacionamento com essas pessoas e em como as falas vão vir pra ti. E também é muito interessante que ao longo do jogo a gente vai, né, indo durante a noite até o amanhecer e o consultório dele tá cada vez mais... As janelas estão quebradas, tem coisa jogada, então parece que vai... Mesmo que seja um tempo mais calmo, ele ainda tem os seus jumpscares de vez em quando pra te dar um susto, assim. Mas... Parece que, mesmo tendo esse break entre as duas partes, tem ainda uma relação, porque elas vão se mostrando conforme vai passando a noite, conforme todas as coisas vão acontecendo, dependendo das suas escolhas. Todo mundo vai morrer, né? Mas eles vão andando juntos, então eu acho que essa parte é bem interessante também. Bom, a gente sabe que o Until Dawn foi feito por atores, né? Todos os personagens são os rostos desses atores. E alguns nomes são o Rami Malek, que fez o filme do Queen, o Jordan Fisher, que fez o Para Todos os Garotos que Já Amei, a Hayden Panettiere, que fez a Sam, né, que ela é a minha personagem favorita. Mas quem vocês gostariam de ter num elenco de Until Dawn se houvesse uma continuação?
Qualquer ator ou atriz ou o mesmo elenco? Não, quem eu gostaria de ver de novo?
Qualquer ator ou atriz do mundo.
Acho que a Mia, é Mia o nome dela, X e... Ela é um nome forte que tá crescendo bastante no terror. Acho que faria muito sentido com o jogo. E então eu acho que eu gostaria de ver ela em uma possível continuação do filme. Do filme do jogo.
Sim, eu acho que eu tava pensando exatamente também na Mia Goth, porque eu assisti Pearl, ou X, não lembro direito, faz muito pouco tempo. Então me pegou bastante essa parte. Que eu acho que ela, no sentido de slasher, ela tá sendo muito grande na indústria. Então, acho que num jogo ainda mais, ela seria on point. Fora isso, eu acho que seria muito ator genérico, sei lá, um Chris Pratt da vida.
Ai, credo.
Então, sempre tem que ter polêmicas aqui, mas enfim, não
falando
gosto.
Falando em genérico, uma coisa que eu sinto um pouco de falta nesse jogo é representatividade, sabe?
Sim.
Tipo, apesar de ter o Jordan Fisher, é muito pouco. E eu também acho muito pouco representatividade LGBT.
Uhum.
Então, eu não tenho nenhum nome específico na cabeça, mas eu acho que se fosse pra ter mais alguém no elenco, seria alguém LGBT ou trans, ou enfim.
Os atores de Nós e Corra também são... O elenco dos dois filmes, assim, também combinam muito com Sim. o estilo
Verdade.
De Antidown, né? Eu acho uhum. que também seria uma possibilidade de uma potência muito grande.
Boa.
Bom... Diferentemente de outros jogos, em Antidown, as escolhas que o jogador faz realmente alteram o destino dos personagens e se ramificam em vários finais, né? O que vocês acham de jogos com esse efeito borboleta?
Eu acho que eles fazem muito mais sentido. Eu sei, a gente até teve uma discussão anterior sobre isso, né? A minha opinião é de que eu vejo muito mais sentido quando as minhas escolhas vão impactar, porque essas escolhas, elas se tornam mais importantes e mais significativas. Então, você fica mais nervoso e mais ansioso pra tomar as escolhas que vão te deixar vivo. E quando você só tem a ilusão, assim, de escolha, que nem a gente tava falando, eu... Não sei, tipo, por mais que quando você tá jogando a sensação vai ser similar, eu acho mais interessante observar quando as escolhas vão trazendo consequências diretas, sabe? Não quando todas as escolhas vão terminar no mesmo final ou nos mesmos dois tipos de finais diferentes, assim.
Eu concordo, mas não concordo. Eu gosto da existência de jogos que tenham essa questão de escolha falsa, porque dá uma imersão a mais dentro do próprio gameplay. Mas eu entendo como que é complexo criar um mundo onde todas as escolhas vão afetar num final diferente, criação de vários e vários finais, como em Until Dawn. Mas eu acho que prende bastante, né? Como eu falei. Mas claro, nenhum vai superar Until Dawn, porque foi o primeiro, né? Um pioneiro nessa questão de escolha, efeito borboleta. E eu acho que, como a Dani falou, deixa a gente bem mais ansioso pra continuar jogando, ter uma jogabilidade mais cuidadosa. E... Ah, e mesmo uns joguinhos de escolha tão calminho assim como, sei lá...
A gente sabe qual você vai falar.
Pois é, vou deixar quieto então. Aquele mesmo, gente.
Ele ia falar de Life is Strange, gente.
Sim, todos Life is Strange pra mim.
O mais falado desse programa, além de LOL.
Uh-huh.
Assim, eu vejo a potência desses jogos que são de uma ilusão de escolha, eu entendo também que eles são interessantes tudo, e que é muito difícil a gente fazer onde cada escolha vai ter uma consequência, mas falando do sentido de ser interessante e de me cativar mais, eu gosto do efeito borboleta.
Se você Sim. quer fazer um jogo de escolha e a escolha não dá nada, qual é o sentido de escolher alguma coisa, né?
Uh-huh.
Pois é, tipo, eu sei que muita gente curte e é até legal, realmente, só que pra mim, perde um pouco desse impacto que nem a gente tem em Antidown, onde cada escolha vai significar alguma coisa, sabe?
Tudo bem. Nessa questão, eu concordo bastante mesmo.
Mas os jogos não são ruins, gente. A gente não tá falando mal de Life is Strange. Não cancele o Insira Ficha no Twitter.
Sim, e um jogo interessante que também tem escolhas é o The Wolf Among Us, que, se eu não me engano, é da Telltale? Não lembro. Mas, enfim, era uma que... Tinha sido cancelado, assim, não ia mais produzir, mas agora eles estão em produção do segundo filme. E também é um jogo de escolhas que depende muito do final, que vai acontecer com o personagem principal, né? Que é o Lobo Mau, que ele é o xerife da cidade. Então, ele também é um jogo bem interessante de escolhas. Mas o que eu acho bem diferente do Until Dawn, não tão diferente assim, mas é legal, é que durante o jogo a gente vai descobrindo os vários totens, né, que tem, uhum. que eles podem dizer uma coisa que pode acontecer de acordo com as suas escolhas. Normalmente, nesses jogos de escolhas, no geral, a gente não tem esse spoiler, assim, sabe? Então, a gente já fica mais apreensivo, porque a gente pode saber que aquilo pode acontecer, só que a gente não sabe a escolha que a gente tem que tomar para aquilo não acontecer. Então, a gente já vai criando uma ansiedade desde o início do jogo. Desde, sei lá, a primeira escolha que a gente faz é se a gente vai tentar fazer carinho num esquilo. Mas isso já, né, já altera toda a jogabilidade do jogo. E desde atirar num passarinho que tem essa escolha até quando a gente tem que escolher entre...
Virar um caminho ou outro.
Sim, ou, sei lá, por exemplo, na cena que tá a Ashley e o
Chris.
amarrados, tu tem que escolher um deles pra morrer, né? Mas enfim, nós vamos falar o que acontece. Se você não viu o jogo ainda, descubra. Veja as gameplays, porque, ou jogue, porque são bem legais.
Então, eu acho... Perdão, Nanda. Eu acho bem interessante que nesse jogo, além de ter o efeito borboleta, que todo mundo conhece por esse nome, né? Mas eles têm as borboletas em si presentes no jogo, né? Nos totens e tal, totens de morte, orientação, perda, perigo e fortuna. Eu acho bem interessante como isso pode influenciar as escolhas do jogador também, como eles abordam dessa maneira, né?
Eu acho muito legal como esses jogos, quando você vai tomando essas escolhas, é muito interessante você ver as mini escolhas tomando forma de consequência, sabe? Porque daí você fica, caramba, essa coisinha aqui fez isso, sabe? E que nem eu tava falando, que um dos meus favoritos é o Little Hope, que também faz parte dos mesmos criadores, da mesma franquia, né? Tem o mesmo estilo. E eu gosto muito de Little Hope, porque, tipo, tem finais muito surpreendentes, sabe? Tipo, o final que eu tava com o Johan, que a gente assistiu, ele foi muito, assim, tipo, plotzão. Então, eu acho muito legal essas escolhazinhas tomando forma e os plots também do jogo são muito bons. Eles têm finais muito interessantes e criativos, né?
Uhum. Como uma frase que tem no próprio jogo é que o bater da asa de uma borboleta em algum lugar pode causar um furacão em um lugar bem longe. Então, eu acho que essa questão das escolhas, por menor que seja, são muito legais de afetar tudo que pode acontecer no jogo.
Bom,
pode falar.
Qualquer que foi. Bom, enfim, a gente quer propor uma outra dinâmica, só que um pouquinho mais fácil, que fazer entre nós, né? Que a gente convive bastante, nós quatro. Então, a gente sabe que toda vez que um personagem dos principais é apresentado durante o jogo, aparecem três adjetivos que definem esse personagem. Então, a gente queria propor um consenso entre nós quatro sobre cada um de nós. Por exemplo, quais três adjetivos que descrevem o Pedro como personagem Until Dawn? Mas aí sou eu, a Sofia e a Dani, que vamos ter que decidir isso.
Bora?
Ok, bora.
Tá bom,
Pedro,
tá bom,
começando pelo Pedro.
Tá bom.
Eu acho que o Pedro é muito bonzinho.
É, bondoso. O ingênuo do rolê, né? É. Também acho.
Então, bondoso, ingênuo?
Bondoso, ingênuo. Deixa eu pensar.
São quantos?
Três.
O Pedro tem cara, tipo assim, que ele ia tentar salvar todo mundo, mas ele não ia conseguir, por algum motivo. Te amo, amigo.
E talvez alegre? O Pedro é o que geralmente tá mais pulando pelos corredores do que na verdade.
Divertido.
Então, bondoso, ingênuo e alegre.
Amado.
Gostou, amigo?
Gostou, bom, querido? Né? O que tem a dizer sobre?
Eu acho que aceito isso daí. Eu não discordo de nada. Estou realmente pulando no corredor de vez em quando, mas... Coitado, eu acho que ia ser um dos primeiros a morrer.
Eu acho que tu ia ser bem parecido com a Ashley. Porque a Ashley parece ser... Não no final, né? Mas desde no início ela parece ser a mais boazinha entre eles. Porque a Sam também é boazinha, porque... Mas ela acaba tendo uma personalidade um pouco mais forte que a Ashley, eu acredito. Mas
e não, ironicamente, a Ashley é a minha personagem preferida.
Oh. Dani, partimos pra segunda pessoa.
Estratégica. Eu acho que a Dani é muito estratégica.
Boa palavra. Que mais?
Estratégica. Eu não diria que a Dani pode ser fria.
Cara,
mas...
é que eu acho que ela tem um instinto de sobrevivência muito bom.
Eu acho que, dentre nós quatro aqui, eu acho que o instinto dela é de sobrevivência é maior.
Uh-huh.
Ela não ia se desesperar.
Se bem que o joelho dela é um pouco complicado, então pra correr...
É que é o instinto, né, amiga?
É. Tá, então estratégica, sobrevivente.
Cautelosa?
Cautelosa. É verdade. Ela não age muito por impulso, eu acho.
Também
assim,
acho.
Numa situação de perseguição em uma cabana perigosa.
Eu acho que ela entraria na porta.
Eu odeio perseguição, gente. Odeio perseguição. Acho que eu provavelmente, sei lá, ia ficar parada e esperar passar no suco, cara. Porque eu odeio ser perseguida.
E agora a Nanda.
A
que
Nanda?
Vocês acham? A Nanda acho... é meio boazinha também,
eu tava pensando bondosa também.
É, eu acho também que a Nanda... seria muito leal, ela ia querer tentar também salvar todo mundo.
A Nanda Leal, eu acho que seria...
Nanda Leal?
Nanda Leal? Então a gente tem Leal, bondosa.
Bondosa, Leal. E o que mais? A gente, três é muito difícil.
Líder também. Geralmente a Nanda que toma a frente pra fazer algumas coisas na sala.
Pra mim, você tem cara da Sophie, de líder.
E...
Cri, cri, cri. Podemos ter duas líderes, não tem problema, gente.
Tudo bem.
É, a questão é aquele espírito, né, de...
Sim.
É o espírito, porque a vontade...
Eu acho que a Nanda ia se desesperar um pouco mais.
É, talvez.
É, sim. Não, eu concordo. Eu,
então a gente
eu acho que eu ia me desesperar bem mais.
Bondosa.
Provavelmente quem ia meter um tapa na cara de vocês e falar, calma lá, seria eu.
É verdade.
Sim. É verdade.
A Sophie, então.
Minha vez.
A Sophie, ela seria também um pouco fria, eu acho, tipo, em tomadas de decisões, assim,
uhum.
de pensar um pouco mais.
Tô me sentindo julgada, não gostei.
Não, não fria de, tipo, vai largar os outros, mas de tomar as decisões com a cabeça um pouco mais calma. Pensa,
ela ia pensar mais.
Eu acho que vocês duas são mais assim, e eu e o Pedro, a gente ia fazer assim, e quero fazer isso, então eu vou fazer.
Ai, vamos lá entrar naquele lugar, sem barulho.
Acho que a Sophie também... Pensa. Não quero repetir adjetivos, mas a gente tem personalidades parecidas.
Estratégica foi pra Dani, né?
Foi.
Putz, mas eu acho que a Sophie também.
Vocês são parecidas.
Gostaram, gente?
A Nanda e o Pedro e a Sophie dá
a
pra
Sophie
combinar
é bem...
ali.
Olha, a Sophie é bem atlética. Eu acho que ela seria boa em...
Atlética?
Não, ela tem... É. Eu acho
mais que nós três.
Mais nós três.
Eu acho que tu bem teria mais, tu terias mais agilidade, eu acho. Que
sim.
Arrasaram. É isso? Fechamos a dinâmica?
Acho que
sim.
Então, a gente conseguiu pontuar bastante os nossos pensamentos sobre o jogo. Quero agradecer vocês, Pedro e Dani, por conversarem comigo, com a Nanda.
Bom, isso mesmo, gente. Acho que a nossa conversa foi bem interessante, ainda mais com vocês, que
obrigada,
parecem
gente.
Gostar bastante.
Obrigado, foi ótimo.
É, eu amei ter um programa inteirinho sobre esse amor que é o Until Dawn, pra mim, né? Que é um dos meus favoritos.
E aí, ouvinte? Curtiu o episódio de hoje? Esperamos que sim, e queremos te encontrar no nosso próximo programa, hein? Compartilha com seus amigos, família e até quem você não gosta. Vai que eles ficam menos chatos depois de nos ouvir.
E conta pra gente o que você achou do tema lá no nosso Instagram, o @insiraficha. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Nando Honório e Sofia Leal.
Mesa redonda com participação de Daniele Alves e Pedro Guerrazzi.
Trilha sonora por Matheus Mendonça. Arte do episódio por Daniele Alves. Assistência técnica por Roque Bezerra.
Insira Ficha e Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.
Insira Ficha. Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know?